Queridos irmãos, queridas irmãs, muita paz e alegria a cada um. Deus os abençoe. Estamos hoje começando mais uma catequese bíblica fundamental. Quero acolher a vocês que a toda semana têm acompanhado essas catequeses. Quero acolher você que talvez pela primeira vez acompanha essa catequese. O nosso objetivo é de estar principalmente a partir da Bíblia, da Palavra de Deus, poder compreender temas que têm uma relevância muito grande para cada um de nós como cristãos católicos. Nesta catequese de hoje, eu trago como o tema a Bíblia, única fonte de fé. A partir de uma afirmação, eu quero desenvolver essa catequese. A afirmação é a seguinte: para os protestantes, a Bíblia é a única fonte da fé e da revelação divina, enquanto os católicos reconhecem três fontes: a Bíblia, a tradição apostólica e o magistério da Igreja. E aí vem a pergunta: quem tem razão, os protestantes ou os católicos? A partir então, desta tese colocada, desse pensamento, eu desenvolvo então essa catequese. Vamos lá. A própria Bíblia, ela não apresenta nenhum índice dos livros sagrados. A Bíblia mesmo não afirma em nenhuma parte ser ela a única fonte da fé e da palavra de Deus. Ou seja, aquela ideia de só a escritura, uma ideia protestante, ela não tem fundamento bíblico. Pelo contrário, nós lemos na Bíblia que por muitos séculos Deus confiou oralmente a sua palavra e aliança a Noé e a Abraão, que pela tradição oral, quer dizer, né, os fatos que foram narrados e contados ao longo dos anos, ao longo dos séculos, esses fatos passavam de pai para filhos por muitas gerações. Você pode ler isso em Gênesis, capítulo 4, versículo 8 seguintes, e capítulo 15, versículo 18 seguintes. Também Moisés recebeu a palavra e a aliança de Deus de forma oral. E mesmo depois, quando escreveu os primeiros livros da Bíblia, que foram guardados, depositados na Arca da Aliança, o ensinamento bíblico, ele foi confiado ao sacerdote Arão e seus filhos. Isso você pode ver em Levítico, capítulo 10, versículos de 8 a 11. Vamos lá. E Jesus? Também Jesus, ele não escreveu e não mandou escrever nenhum livro, mas ele escolheu, ensinou, ele autorizou oralmente os apóstolos, dizendo para eles: foi-me dado todo o poder no céu e na terra, e depois pregar a todos os povos, ensinando-os a observar tudo o que eu vos mandei. Isso você pode conferir no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Cumprindo então essa ordem, os primeiros apóstolos, os cristãos, eles espalharam o evangelho por tradição oral. Lembre-se de uma coisa: o primeiro evangelho a ser escrito foi São Marcos no ano 70. Não é que Jesus ia fazendo as coisas e os apóstolos iam escrevendo. O primeiro evangelho, que é Marcos, só no ano 70 que ele foi escrito. Então, os primeiros cristãos, eles foram passando, ensinando o Evangelho de maneira oral, em toda parte, durante os primeiros decênios, como se pode ler nas seguintes cartas de São Paulo. Vamos conferir isso. Carta a Tito, capítulo 1, versículo 5. Deixei-te em Creta para que regules o que falta e estabeleças presbíteros nas cidades, segundo as prescrições que te dei. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 2. Tu, pois, meu filho, Fortifica-te na fé que está em Jesus Cristo, e o que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis que sejam capazes de instruir a outros. Agora vamos ouvir a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 2, versículo 13. Diz Paulo: não cessamos de dar graças a Deus, porque ao receberdes a palavra de Deus, que de nós ouvistes, vós a recebestes não como palavra humana, e sim o que realmente é, como palavra de Deus. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, São Paulo diz assim: conservai as tradições, essa palavra é importante, tradições que aprendestes ou por nossas palavras ou por nossa carta. Bem, sobre a autoridade de São Pedro, reunido com os apóstolos e presbíteros em Jerusalém, esse era o magistério então da igreja naquele momento, nós temos um claro testemunho no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos de 6 a 29. Diz assim: reuniram-se então os apóstolos e presbíteros para examinar a questão da circuncisão dos pagãos convertidos. E depois de ter discutido longamente, Pedro ergueu-se e disse: tendo nós sabido que alguns, saindo do meio de nós, sem nenhuma ordem de nossa parte, vos perturbaram com discursos que agitaram as vossas almas, aprouve a nós, depois de nos termos reunido, escolher alguns homens e enviá-los a vós, que vos exporão as mesmas coisas de viva voz. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós de não vos impor mais nenhum outro peso. Meus irmãos e minhas irmãs, esta autoridade Pedro a tinha recebido de Jesus, quando Jesus mesmo disse a ele, Mateus capítulo 16, versículos 18 a 19, eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Em João capítulo 16, versículos de 12 a 13, Jesus acrescentou ainda a promessa: quando vier o Espírito da verdade, guiar-vos-á por toda a verdade. Bem, diante disso que eu acabo de expor, nós podemos concluir o seguinte. Primeiro, Jesus escolheu, autorizou e enviou os apóstolos sob a presidência de Pedro a evangelizar todos os povos, estabelecendo assim um magistério na igreja. Segunda realidade, este ensinamento oral e pelas cartas foi transmitido pelos apóstolos como tradição apostólica, aos bispos e presbíteros por eles escolhidos e consagrados. Isso você pode ver Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 5, carta a 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, 1 Pedro, capítulo 5, de 1 a 2. Volto a dizer, tanto o ensinamento oral quanto pelas cartas foi transmitido pelos mesmos apóstolos. É o que nós chamamos aí a tradição apostólica. Terceira realidade, somente depois de mais de 2 séculos, o Papa, reunido com os bispos em concílio, declarou uma parte desses escritos da tradição como o cânon de livros sagrados, ou Sagrada Escritura ou Bíblia. Então, 73 livros que nós temos hoje, esse cânon, ele só foi estabelecido mais de 2 séculos depois, reservando-se o direito e a obrigação de vigiar sobre a sua autêntica interpretação de acordo com a tradição apostólica. Quem é então que interpreta a Bíblia, como eu dizia na última catequese? É o próprio magistério da igreja. Daí, quando os católicos obedecem ao magistério da igreja, eles têm a certeza interior de cumprir a vontade de Deus, mesmo quando estão exercendo práticas que não estão explicitamente ensinadas na Bíblia. São exemplos as diversas e tradicionais devoções que integram uma prática secular da vivência religiosa do católico, ou quando deixam de lado muitas prescrições que, por motivos especiais, circunstanciais, obrigavam o povo de Israel no Antigo Testamento. A gente costuma dizer que tudo que Deus inspirou e que está escrito na Bíblia é verdade revelada, é palavra de Deus, mas nem tudo que Deus falou está na Bíblia. E aí nós temos então a tradição e o magistério da Igreja para também nos ensinar. Então nós católicos, nós caminhamos, né, fundados na Bíblia, 100% a Bíblia, mas também 100% o magistério da Igreja e a Sagrada Tradição. Se alguém quisesse seguir à risca os preceitos e tomar como verdade absoluta e irrecorrível os textos bíblicos, vamos dizer assim, né, de capa a capa, como alguns afirmam, teria que, por exemplo, não acender fogo para cozinhar em nenhuma moradia no sábado, isso está em Êxodo, capítulo 35, versículo 3. Não semear diferentes espécies de semente no mesmo campo, isso está em Levítico, capítulo 19, versículo 19. Não semear e não colher nada nos campos e na vinha no ano sabático, Êxodo 23, de 10 a 11, e Levítico 25, de 3 a 5. Não comer os frutos das árvores durante os primeiros 3 anos, Levítico 19, de 23 a 25. Não receber sangue, nem comer carne com sangue, Levítico 17, 10 a 14, e capítulo 19, versículo 26. Não comer coelho, lebre, porco e os demais animais impuros, Levítico 11, de 1 a 47. Punir de morte os blasfemadores, homicidas, adúlteros, homossexuais, os transgressores do sábado, os que tiverem amaldiçoado os pais ou evocado os espíritos, e etc. Isso está em Êxodo, capítulo 35, de 1 a 3, e Levítico, capítulo 20, de 9 a 27, e 24, de 10 a 23. E a gente vê que a gente não interpreta as coisas, né, ao pé da letra desse jeito, porque... porque é a Igreja que, né, nos ensina, é o magistério da Igreja que nos ensina a forma correta de interpretar a palavra de Deus. A pergunta colocada no início foi: a Bíblia é a única fonte? É a Bíblia, as Sagradas Escrituras, a única fonte de fé? E aí nós dizemos que não é a única. Ela 100% é certa, é correta, nos ensina, mas também a sagrada tradição que o Espírito Santo de Deus foi inspirando, né, e conduzindo, né, os papas e todos os bispos também, em comunhão com o Papa, a nos ensinar a verdade ao longo desse tempo. Então, nós católicos, acreditamos 100% na Bíblia, palavra de Deus escrita, mas na palavra de Deus também, oral, passada pela Sagrada Tradição e ensinada pelo Magistério da Igreja. Espero que tenha ajudado a pensar um pouco sobre esta realidade e você, gostando, compartilhe também com pessoas com quem você acredita que esse podcast poderá estar ajudando. Um grande abraço, Deus te abençoe.